Alô? Alô? Planeta Terra chamando. Planeta Terra chamando. Essa é mais uma edição do Diário de Bordo de Silvio Arruda Convida. Falando diretamente de um pau na sua bunda. Onde tudo pode acontecer. Boa noite, ouvinte! Eu, Silvio Arruda, estou aqui hoje com Felipe Zorani e a primeira convidada, depois de outras pessoas que já foram convidadas, Júlia Soiche! Boa noite, Júlia!
Boa noite, Silvio!
Hoje a gente está aqui reunido em nome do Senhor para falar sobre um assunto de suma importância. E esse assunto é o quê? S-E-X-O-C-X-O. E aí, Júlia, por que você é a convidada de hoje pra falar sobre sexo?
Porque eu sou uma sexóloga especializada no assunto sexo.
Você, você se sente mais capacitada que as outras pessoas pra falar sobre o tema?
De maneira alguma, Silvio. Eu me sinto menos capacitada do que as outras pessoas pra falar sobre o tema.
Que bom, porque é por isso que você tá aqui. Eu só quero pessoas incompetentes.
Eu sou incompetente, é isso que eu sou. Pode prosseguir.
Obrigado. Então, querido ouvinte, eu, Felipe e Júlia, sendo que Felipe é o que menos participou disso, porque ele é um filho da puta, coletamos, com todo respeito à mãe do Felipe, né? Nós coletamos algumas histórias anônimas a respeito do coito. E que nós vamos dividir com vocês aqui, porque muitas pessoas deram o sangue através dos dedos para, utilizando a ferramenta teclado, contar para nós quais foram as experiências mais curiosas que elas já tiveram entre quatro paredes.
Às vezes entre quatro portas.
Às vezes entre quatro chaminés.
Às vezes só ar livre mesmo.
Às vezes,
né?
Então, meu querido ouvintex, a gente vai começar a contar as histórias pra você, lembrando que eu não me responsabilizo por qualquer semelhança com coisas que aconteceram na sua vida.
Sempre tem a história surpresa no final, é importante dizer.
Ah, temos uma história surpresa?
A história surpresa, a gente não é a última história.
Ah, aqui é a primeira história, surpresa.
Ah, vai te começar com surpresa?
É lógico, vamos pra o quadro dentro do programa que chama A História Surpresa! Conheci uma menina no Tinder.
O nome dela era Jane.
Abre aspas para anônimo. Conheci uma menina no Tinder e rolou uma química sinistra no primeiro encontro. Os gostos pra tudo batiam, as músicas, os filmes, as ideias políticas. Nas primeiras horas, conversamos e bebemos. No fim, rolou uns pegas e a mãe da mina me deu carona pra casa na maior tranquilidade. Caralho, que situação, né? Estranha.
Não, pausa. Já imaginei todo o Ted Mosby contando lá pros filhos, tá ligado?
Que a mãe, a sogra
eu
dele...
Eu conheci a sua avó no primeiro encontro com a sua mãe.
Nossa, isso foi estranho. Mas tudo bem, legal. Parabéns pra mamãe. Continuamos conversando e na semana seguinte ela foi em casa... Assistir um filme, entre aspas. Nós nem terminamos de assistir, as coisas foram esquentando, fomos pro quarto, ela me chupou. Já parecia quase um funk, né? Depois, quando fui chupar ela, coloquei um dedo, estava apertado. Coloquei dois e já tirei. Parecia que não cabia. Enfim.
Famigerada e bem complacente, te falei que existia, né?
Estávamos falando aqui fora do ar sobre a história do imen complacente. Mas enfim, vamos deixar nosso camarada.
Isso não é um imen complacente, isso é uma buceta muito apertada.
Não sei, vamos ver.
Vamos desvendar esse mistério.
Vamos deixar nosso camarada solucionar esse mistério. Coloquei um dedo, não cabia. Enfim, chupei até ela gozar e na hora da penetração simplesmente não rolou. Não entrava de jeito nenhum. E aí... A gente deitou de um lado, do outro, e isso durou um minuto. Hã? Deitou um do lado do... Ah, desculpa. A gente deitou um do lado do outro e isso durou um minuto. Vestimos as roupas, voltamos pra sala pra terminar o filme e nunca mais nos encontramos. Nossa, mano.
Não, tá, peraí. Okay, mas é que nesse deitou ao lado ficou ambíguo. Não dá pra saber se ele comeu ela.
Não, não. O lance é, eles tentaram fazer, realizar a penetração, não deu. Eles meio que ficaram de conchinha por um minuto e depois eles miaram e nunca mais se viram. Cara, estranho. Mas assim, se você for pensar direitinho, se essa for realmente a coisa mais estranha que já te aconteceu, tá muito suave.
Você é uma pessoa normal.
É, tá de boa. Assim, deve ser meio ruim pra menina, tá ligado? Porque se isso é um problema, foi um problema com você, tipo, não é... Ah, em algum caso pode ser... Ah, você tem um pau do tamanho do pau do Hulk, tá ligado? Mas não parece ser o caso, porque nem chegou a entrar o pau em jogo, tá ligado?
Não, eu foi acho só que se ele tivesse o pau do Hulk, ele mencionaria. Ele falaria, ah, o meu pau é um pouco acima da média, isso precisa contar.
É, não, mas o lance é que parou no dedo. Parou no dedo. Aí não dá. Ok, cara, boa sorte. Acho que você chegou até aqui assim... Você vai bem, velho. Você vai bem. Vamos pular pra próxima história, Júlia?
Vamos aí, né, Silvio?
Você quer fazer alguma consideração? Tá de boa.
Normalzinho esse ouvinte.
Normal. Parabéns, cara. Você se deu bem na vida. Há alguns anos, eu dividi a AP com um cara que eu tava meio de bode. Num certo domingo, eu cheguei de viagem, cansado pra caralho, e lembrei que era aniversário dele naquele dia... Quando ouvi um Skater Boy, ele escreveu.
Não, mas é porque é assim, Skater, conste como tá escrito Skater. Com Skater mesmo.
É SK8, tá
escrito. SK8,
tá certo,
ele escutou
mas,
um SK8.
Mas é Boy assim, com I? Skater Boy?
Agora eu só consigo imaginar um Boy, mas de skate, cara.
Skater Ox, da Avril Lavigne. Assim que eu entrei no prédio. Ah, então é assim, ele entrou no prédio...
He was a scary boy,
he's a little boy. E ele morava, tipo, no 26º andar, tá ligado?
Como você sabe?
Não sei, tô chutando. Entrei no prédio, subi com meus quilos de mala. Ah, se ele subiu... Ah, sei lá, parece que ele subiu a pé. Ah, não sei, foda-se. Subi com meus quilos de mala e encontrei a porta do nosso apartamento aberta, com o som estourando pro prédio todo, que já tinha nos dado uma advertência por barulho, ok. E umas luzes coloridas saindo de dentro. Tá rolando uma festa, eu acho. Entrei, fechei a porta e logo acendi a luz da cozinha pra guardar as marmitas que minha avó tinha mandado. Ah, que fofo!
Coitadinha dessa avó!
Não, puta, que fofo, velho! Que... Isso? O mais engraçado é que isso vai terminar numa experiência sexual, entendeu? Como que uma história que começa com a marmita da sua avó...
E com o Skater Boy da Avril Lavigne.
Com o Skater Boy não pode ser uma boa história de sexo, eu não sei. Me surpreendi ao ver um casal desconhecido trepando na pia onde eu preparava a comida da minha avó. Mano, tá, ok. Apaguei a luz de novo e me dirigi à sala, onde meu companheiro de apartamento, muito embriagado, e os amigos dele dançavam como pessoas desconstruídas, bêbadas de vinho, dançam. Ah, como pessoas assim dançam. Numa espécie de dança do acasalamento dionisíaca. Nossa, que poeta você, cara. Pessoas tirando peças de roupa, beijos triplos, quádruplos. Puta, legal.
Não, quando você tá com a marmita da sua avó.
Mano, guarda a marmita e vai no beijo, velho.
Com duas pessoas transando logo lá da marmita da vozinha.
Tá.
Pia da vozinha.
Não cumprimentei ninguém e fui pro meu quarto. O cara realmente não tava afim de dar uns beijos triplo quádruplo. Instantes depois ele... instantes depois entrou lá um amigo dele, que por acaso foi o primeiro menino que eu beijei. Ok. Alguns anos antes. Ah, ele beijou esse menino alguns anos antes.
Sim.
Tá. E num passe de mágica, toda a minha raiva com aquela situação desapareceu e a gente começou a se pegar loucamente. Quase que como uma extensão do que rolava na sala. Ah, que bom, você encontrou o seu lugar. A porta estava aberta e
era minha próxima pergunta. Será que a porta estava aberta?
Não devia, né?
Não devia.
Não devia.
Se bem que você tá rolando uma suruba e o cara invade seu quarto, meio que ele, né? Tipo, quer te trazer pra suruba, não?
É possível. A porta estava aberta e aquele culto de gente viciada em transa. Ah, transa aqui é com T maiúsculo. Ele deve estar falando de transa.
Transa do Caetano.
Do Caetano Veloso, que é, puta, é a cara desse povo, né? E outros clichês da Tropicália. Ah, aí, ó, tá vendo? E outros clichês da Tropicália me assimilou numa antropofagia visual meio demoníaca. Fechei a porta. Mano, esse cara é muito poeta, velho.
É, tô com vontade de beijar ele, de tão poeta
que ele. Você tá com vontade de beijar? Eu ia falar que
tipo,
eu tô com...
Tipo, a escrita dele, assim, às vezes você não lê uns negócios, você não fica, mano, cara, beijar a pessoa que escreveu isso?
Acho que não.
Jura?
Ah, tipo, Machado de Assis, mas eu não quero beijar Machado de Assis.
Porra!
Ah, tá. As coisas começaram a esquentar e aquilo virou minha primeira trans com um homem, também com a mesma pessoa. Aquilo tudo era uma montanha russa de nervosismo, tensão e prazer. O que me deixava mais puto até hoje, o que me deixa mais puto, é que momentos depois, no ápice de tensão e delicadeza da minha vida sexual, fomos interrompidos por um bando de filho da puta desconhecidos com fogo no cu querendo trazer a orgia pra dentro do meu quarto. Porra, mano, mas se tá rolando uma orgia e você... Ah, você tinha fechado a porta.
Não, né? Ué, essa é a questão. Se na hora que tipo de grupo que não fubá, como diria minha avó, a porta tava aberta, é um convite, né?
É. Broxamos fortemente e a noite terminou num resto de vinho e um tabaco sem filtro.
É.
Ah. É, cara, você não se deu muito bem, não, né? Não se deu muito bem.
Quase deu o cu, quase participou de uma suruba e conseguiu guardar a comida da avó.
Será que ele conseguiu? Não tem nenhum detalhe.
Ele não falou sobre isso. Eu fiquei curiosa. Será que ele conseguiu guardar a comida da avó? Espero
que sim. Acho que sim,
acho que sim.
Espero
que sim.
Bom, enfim, né? Boa sorte aí pra você, cara.
Tem uma vida muito menos normal do que o primeiro ouvinte.
Bem menos normal, vamos
colocar. E muito mais legal. Muito mais legal. Eu preferi estar na segunda vida do que na primeira vida.
Puta, não sei.
Vinho, você ganhou vinho.
Ah, mano,
ganhou comida da avó, ganhou skaterboard, ganhou um semi-orgasminho aí.
É que, mano, uma galera que você não gostaria de estar na sua casa, tá ligado? E eles estão entrando na sua cozinha. Eu não sei. Mas, consegui o jogo. Eu, Silvio Arruda, consegui pra gente um áudio de um ouvinte, um fã aqui do Silvio, que sou eu, né, no caso. Um abraço aí, meu querido fã. É ídolo? É fã, né? É, um abraço. É, eu sou ídolo. Um abraço aí, campeão. A gente vai rodar pra você um áudio que ele mandou pra gente, porque ele não quis digitar, então vamos lá.
Aqui, mano, eu tava com uma mina. A gente tava no banco de trás de um Fusca.
Deu errado, hein?
Beleza, né? Mano, a gente tava começando ali, aí do nada veio uma puta fumaça. Eu falei, caralho, fudeu, tô pegando fogo. Mano, aí eu levanto assim, velho, falo pra ela levantar, levanta o banco, mano, pegando fogo mesmo, mano. Maior chama assim, tá ligado? E chovendo pra caralho, assim, maior residencial, mano. Tirei o banco, velho, joguei no meio deles pelado, velho. Saí pelado, joguei o banco no meio da rua, assim, pegando fogo, chovendo, apaguei que tava dentro do carro, velho, coloquei roupa. E depois fui lá apagar, velho. Mano, foi engraçado.
Cara, então é assim, além desse cara ter considerado engraçado, vamos recapitular. Ele tava transando num Fusca.
Numa área residencial.
É, num bairro. E o Fusca dele começou a pegar fogo. E tava chovendo. O que ele fez foi arrancar o banco, que tava pegando fogo, no banco. Ele arrancou e saiu do carro, só que ele tava pelado. Então,
E tava chovendo.
É bom, né, assim, é uma boa história pra se contar, eu teria orgulho de ter ela pra mim.
É uma história que eu tenho um pouco de medo, né, porque, assim, eu poderia deixar pegar fogo muito facilmente.
Não sei, tem, assim...
Que iniciou esse fogo, cara?
Mano, é um Fusca.
Como?
Fusca pega fogo, tá ligado?
Ah, é um Fusca.
Não é nem que pega fogo, Fusca dá esses problemas, tá ligado?
Não, tudo bem, esqueci.
E aí eu perguntei pra esse cara... Se depois tinha rolado, assim, depois do fogo. E aí ele respondeu.
Rolou, mano, porque sabe como ficar, tá ligado? Pegou fogo e continuou funcionando. Aí eu fui pra casa. Enrolou.
Então, assim, você sabe como o Fusca é? Eu acho que ele quis dizer assim, o Fusca, apesar de pegar fogo, ele não vai me deixar na mão na hora que eu tenho que transar. Então ele foi pra casa e transou com a menina e deu tudo certo.
É. Sexo no carro é legal, né? Ou pode dar muito errado. E se o Fusca pegar fogo?
Eu não sou parceiro de sexo no carro, não.
Puta, não?
Não sou.
Acho que um dos sexos mais legais do meu antigo relacionamento foi no carro. Foi bem legal.
Ah, cara, é que, assim, é sempre um espaço extremamente limitado, né? Eu acho tosco.
Não, acho que você tem outros lugares pra transar, você não pode transar no carro.
Eu sou hater de carro, né? Você sabe disso, eu não gosto de carro.
É, você era.
E, puta, mano, é, você sempre, o lance é, você não vai sempre ter um lugar que não é o carro?
Ah, se você não quiser pagar R$100 a pernoite.
Ah, mas e aí, você tem um carro e não tem uma casa?
Mas você mora sozinho, eu moro com 40 outras pessoas que são familiares diretos e irmãos mais novos.
Mas e aí, a outra pessoa também não tem uma casa disponível?
Ela também pode morar com familiares diretos e irmãos mais novos.
Não... É, tá, vai, tudo bem.
E aí eu não tô afim de gastar R$100 uma pernoite e essa pessoa tem um carro.
Tá, tudo bem.
É muito o cenário das pessoas que estudam na SPM.
Dentro do carro.
Hoje vai ter putaria.
Dentro do carro. Hoje vai ter ousadia. A versão...
Acústica capela.
Não, a versão que toca na Jovem Pan, acho que fala ousadia. E aí a outra. A outra fala putaria. Que eu acho que, sei lá, né?
Piii. Censurado por questões. Censurado caralho, a gente tá falando de sexo até agora, não pode ter putaria no podcast?
Não, na Jovem Pan não pode. É. Mas enfim, porra, o cara deu tudo certo também. Foi bom, foi bom. Mas esse cara, que é um amigo do Silvio, ele contou que, putz, ele tem umas experiências sexuais com... Assim, uma vez, eu vou tomar a liberdade de te contar. Você me desculpa aí, Obidex. Eu espero que você não se incomode. Mas uma vez, esse cara me mandou uma mensagem falando assim... Ou, se eu não aparecer em 30 minutos, você chama a polícia. Aí eu falei, que, mano? Não some, não some, não some. E se você sumir, eu vou ter que realmente chamar a polícia, que eu tenho certeza que você não vai aparecer em 30 minutos, tá ligado? 30 minutos é muito pouco. E aí, porra, eu tava com meu pai colocando um monte de parafuso na casa, assim, tipo, a gente tava fazendo umas paradas, colocando cortina, sei lá o que era. E aí, a partir desse momento, eu só fiquei olhando o relógio, né, preocupado com o meu amigo, o tempo todo. E aí, bateu meia hora. Eu falei, velho, e agora? Eu ligo pra polícia? De verdade? Chegou a hora que eu vou ter que ligar pra polícia? E eu, tipo, em outra cidade, assim, eu não... Pra quê? Ele falou isso e ele falou, tô indo no motel com a menina. Eu esqueci dessa parte, né? Ele avisou que ia no motel com a menina e sumiu. Deu 30 minutos. Aí eu falei, pai, você acha que eu devo ligar pra polícia? E aí ele falou pra você ligar pra polícia, não falou? Aí eu falei, mas eu vou tentar ligar pra ele primeiro. E ele não atendeu por duas vezes, até que ele me ligou. E falou, mano, tá suave aqui, depois te ligo. Aí ele desligou. E aí, tipo, depois de uma hora depois, ele me mandou uma mensagem falando que ele tava...
Na delegacia, imagina.
Não, que ele tinha saído com uma mina muito, muito esquisita, muito dark, que era, tipo... Sei lá, mano, ele sentiu umas vibes muito, muito, muito erradas na menina e ele achou que a menina talvez pudesse matá-lo, tá ligado? Ou sei lá o quê. E, enfim, no fim eu não precisei ligar pra polícia e tudo correu bem. É, mas aí um abraço pra esse meu amigo que pegou fogo no Fusca, velho. Tá gostando do som, ouvinte? Esse som é bom, hein? Esse som é bom. Vamos continuar assim, bem baixinho, pra você começar a sentir um clima mais intimista no podcast. E aí você começa a ficar com sono. E aí você começa a arrancar a sua roupa. Aí depois você começa a arrancar os seus cabelos. Aí depois você coloca fogo nas suas sobrancelhas. Coloca fogo na sua sobrancelha. E aí a gente segue. Então, eu vou ler mais uma história. Uma vez, eu me masturbei com a escova de dente do meu ex, enquanto a gente namorava, e não contei pra ele. Tem alguma coisa a dizer?
Rancor, né? Que a pessoa tem.
Rancor?
Sei, que claro, um ser
humano. Você acha que é vingança isso?
Acho que é raiva, cara. Eu acho que era uma pessoa...
Sério?
Que tava com raiva.
Porra, eu achei que fosse muito tesão. Eu achei que era tipo... Porra, eu gosto tanto do meu ex. Eu gosto tanto. Quer dizer, porque é namorado na época, né? Eu acho. Enfim, eu gosto tanto do meu namorado que eu olho pra escova de dente dele e eu imagino ele penetrando. E aí eu quero transar com a escova de dente dele.
Foi mais ou menos assim o que eu imagino. Já que você não me come direito, eu vou aqui ter mais prazer com a sua escova de dente do que com você.
Caralho, então é humilhante.
Humilhante.
Humilhante. Sério?
Humilhante. É uma junção, na minha opinião, de vários fatores, Silvio. Uma pessoa que tá insatisfeita sexualmente, uma pessoa que tá insatisfeita emocionalmente nesse relacionamento, e ela não tem como brigar com essa pessoa, porque imagina se namorar uma pessoa que não dá pra brigar. E o que ela vai lá? Se vinga dele nos pertences dele. Então eu vou, tipo, jogar sangue nessas coisas. Eu vou aqui jogar uns fluidos corpóreos nessa escova de dente. Não vou lavar depois.
É, lógico, a pessoa que fez isso não...
Não vou lavar depois, não vou lavar depois. Mas teve esse pensamento.
Até aí, tudo bem. Eu não me sentiria enojado. Só se eu soubesse do background.
Mas aí agora a pergunta pro Ovintex. Você acha que foi com a parte de escovar o dente?
Ah, não.
Com a parte de... O caminho.
Não, lógico que foi com o cabo, mano.
Cada um acha uma coisa. Ah, divertido.
Você acha que pode ter sido com a parte da escova?
Eu tenho certeza que foi com a parte da escova.
Ah, não.
Certeza absoluta que foi com a parte da escova.
Assim. Como assim, mano?
Então eu boto minha mão no fogo. Silvio.
Não. Você acha... Você seria capaz de uma coisa dessa?
Eu não vou nem concordar, nem discordar.
Caralho, mano. Que surreal. A partir desse momento eu vou ficar muito, muito, muito mais ligeiro com o que eu faço com minha escova de dente.
Cuidado com quem você coloca pra dentro da sua casa.
Mas sabe de uma coisa que pode, talvez possa evitar isso? Que talvez seja um pouco nojento pro ouvinte aí que tá ouvindo. Às vezes eu divido minha escova de dente com a minha namorada. E tá tudo bem. Você acha que é uma boa medida pra evitar que a pessoa se masturbe com a minha escova de dente como forma de vingança?
Não. Porque, por exemplo, se eu fosse sua namorada e eu dividisse minha escova de dente com você e um dia eu sentisse a necessidade de me masturbar com a parte de escovar o dente da sua escova de dente, eu simplesmente ia me masturbar e depois eu nunca mais ia usar a sua escova.
É, tem razão. Putz. Ok, né? Então, algum brother aí que pode ou não estar ouvindo o Silvio Arruda convida nesse momento...
Esperamos que não.
Esperamos que... Sim, porque eu gosto de mais pessoas ouvindo, desde que as pessoas sejam legais. Pessoa chata, eu não quero. Você pode ter tido a sua escova envolvida em vagina excitada. Aí teve mais gente aqui falando, sexo com cintaralho.
Cintarilho.
Cintaralho.
Cintarilho.
Cintaralho.
Ih, eu li cintarilho.
Cintaralho.
Das 30 vezes que eu li isso, eu li cintarilho.
Não, sexo com cintaralho. O que mais que teve? Uma vez me masturbei. Ah, tá, isso é tudo bem. Vamos ver, tem mais alguma curtinha aqui? Tem uma pessoa que falou, aí eu não sei se essa experiência sexual é boa ou ruim, mas... Date do Tinder, levei um golpe da balança, mas mesmo assim segui no date. O cara era massa, papo massa. Rolou um sexo de dó no final.
Como você transa com dó da pessoa, tá ligado?
Caralho, mano. Será que muita gente faz sexo de dó? Que sexo de dó é bem pesado. Mas sabe um momento que eu acho que rola? O momento que você tá no seu namoro e você já não quer mais estar. E seu namorado ou sua namorada tá de boa ainda. E aí você transa sabendo que a pessoa não tá mais... Você não tá de boa, mas a pessoa tá. E aí você tem que tá com dó.
E aí depois você faz um sexo melhor ainda com a escova de dente dessa pessoa.
histórias se complementam. É tudo Tarantino verso. O que você acha do Tarantino verso, aliás? Você acredita nele?
Que porra é essa?
Aquele lance de todos os filmes do Tarantino formarem o mesmo filme. Assim.
Ah, eu sou a louca da teoria da conspiração. Pra mim, Black Mirror é tudo junto, Tarantino é tudo junto. Mesmo que não é tudo junto, tem que estar tudo junto.
E a Terra é plana, então.
Planíssima, cara.
Não, eu não falo isso. Não, tô perguntando de verdade.
Não, óbvio que não, mas a Terra... Eu gosto de terraplanismo.
Você é um entusiasta do terraplanismo só pra causar.
Sou.
Eu odeio terraplanistas.
Ah, eu incentivo.
Eu estava transando com meu ex-namorado e ele gemeu falando: vai, minha boneca sexual. Repito, o cara disse: vai, minha boneca sexual. Aí a pessoa diz: que? Na hora eu paralisei, mas o relacionamento não durou mais uma semana, graças a deusa. É, já parece estar bem no fim pro cara ter que imaginar uma boneca sexual no lugar de você, tá ligado? Porque a única alternativa pra uma boneca sexual ser mais atraente que a pessoa que você tá transando é se essa pessoa não te excita. Eu imagino.
Ou te excita menos que uma boneca sexual te excitaria.
Já não é muita coisa, você concorda?
Ou vai que você tem fetiche de boneca sexual.
Pode ser. E também vai qual... Eu tô pensando numa boneca inflável, que eu imagino que seja a coisa mais esquisita do mundo.
Qual outra opção? Um manequim?
Ah, às vezes tem aqueles bonecos japoneses que é tipo hiperrealista, tá ligado?
Não.
Mano, não duvide da capacidade do ser humano de produzir brinquedos sexuais extremos. Tá, ok. Seu namoro acabou porque seu namorado já tava querendo transar com...
Alguém simplesmente decidiu fuder a nossa vida e escrever.
Eu acabei de falar do A.
Ah. Nossa,
que isso? Um cara deu um tapa no meu rosto sem mesmo a gente começar a se beijar. Como assim? Isso não foi uma experiência sexual. Isso foi uma experiência social muito ruim.
A pergunta é, será que transaram?
Mano, pra isso tá numa resposta de qual a experiência sexual mais estranha que você já teve, eu imagino que transaram. Só posso imaginar isso.
Será que ele continuou batendo nela?
Que óbvio, mano! Que pergunta é essa? Mano, se a primeira coisa que o cara fez foi dar um tapa na cara dela, você acha que ele parou? Qual é a lógica?
Não parou.
Não, nem fudendo. Vamos continuar aqui. De quem mais que... Vamos ver... Achei uma história grande aqui pra gente ler. Era uma vez um calouro de artes. Ó, já começou com era uma vez. Deve ser o mesmo poeta, né? O cara... aquele... O eu lírico.
Só porque uma tá em cima da outra?
Não, mas tá embaralhado.
Tá embaralhado?
Tá embaralhado. Era uma vez um calouro de AIDS. Vindo do interior, o garoto não tinha muita conversa sobre o assunto durante as férias. Deslumbrado com o mundo das artes, se interessava por qualquer um que estivesse nesse caminho em sua cidade. Foi então que, um belo dia, conheceu uma garota que fotografa sua banda favorita. Foi paixão à primeira vista. E como não seria? Era a garota artista esquisita, fotógrafa, que todo garoto desconstruído, artista de classe média, se apaixonaria. Mano, eu tenho certeza que é o mesmo cara da outra pergunta. Não.
Agora
é possível
você que, me convenceu.
Não é possível que tenha outro poeta.
Não, calma.
E como não seria paixão à primeira vista? Era a garota artista... Ah, essa parte eu já li, desculpa. Conversaram durante horas a fio. Cara, o cara tá escrevendo em terceira pessoa. Conversaram durante horas a fio. Tinham tanto em comum. Falaram sobre Godard, falaram sobre Glauber Rocha e Marina Abramovic. Scott Pilgrim também. Porra, os três com Scott Pilgrim, né? Sei lá.
Como será que tem?
Mano, tá. Pode ser. Talvez tenha, sempre tem, né? Ela gravou seu número no celular dele de uma maneira única. Estranha e fofa. Ela tava plantando bananeira com a mão no cu e a outra no seu celular.
Bom, entretanto, o contato nunca foi mantido. Ela ficou sem responder por meses. Um ano e pouco se passou e um dia ela finalmente foi atrás de conversar com ele. Saíram.
Ela mostrou pra ele a Catedral da Sé, o pátio do colégio. Tomaram chuva na Santa Ifigênia e invadiram São Francisco, todos encharcados. Passaram horas nas escadas de incêndio conversando e
puta,
desenhando
mano.
Nas paredes.
Júlia, você tá entendendo o que tá acontecendo aqui? Esse rapaz... Você tem que lembrar que esse é o cara que tava transando na pia, velho.
Ele tava colocando a marmita na mão enquanto transava.
Mas você entende que, mano, essa história... Você, mano, ele tá numa porra de uma faculdade...
Que não é dele, porque ele é calouro de Atos.
É, ele não tem nada a ver com São Francisco. Ou ele tá na igreja, que eles foram numa igreja também.
Não, 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 mas ele foi pra Catedral da Sé, aí ele foi tomar chuva
tá,
na Santa Ifigênia.
Okay.
E ele... agora ele tá... Mas eu não entendi o rolê que o cara deu. Ele tava na Sé, ele foi pra Santa Ifigênia pra voltar pra São Francisco.
É verdade, né?
A burro ainda, né?
Porra, o cara tava do lado, mano. Não, não.
Tomou chuva porque
não,
quis,
peraí.
Poetinha.
É, não é isso, velho.
Ah,
véio.
Tomou chuva porque quis.
Puta, mano, vocês moscaram, hein,
tomou
velho.
Tomou chuva porque quis.
Isso se não foi de Uber, né? Porque esse classe média desconstruidão, bebedor de vinho e tabaco sem filtro. Que
desenha nas paredes.
É.
De faculdade alheia.
Mas então, esse cara vai transar nessa porra dessa faculdade, mano. Vai dar merda.
Não.
É, se aquilo não era um momento romântico cinematográfico, não sabia o que era. Mas também não queria apressar o beijo que havia de acontecer. Velho, esse cara vai transar nessa porra.
Eles ainda não se beijaram a primeira vez.
Acabaram voltando pro apartamento dele, jogaram Super Mario, ele mostrou suas músicas pra ela e ela suas pinturas. E quando o momento... Não, pera. Como que ela mostrou as pinturas? Ela tava com aquelas... Ela levou as telas... No... Nas costas? Na Catedral da Sé, na Santa Ifigênia? Como que foi isso? Ou ela tinha no WhatsApp, né? Ah, sei lá. Ela tinha, né, na galeria do celular dela. Enfim. E quando o momento finalmente chegou, ela precisava ir embora. E foi. Porra, mano! Como assim? Não me deixou na mão. Só tem mais um pouquinho de coisa escrita, velho. E essa história não tá nem um pouco completa.
Olha, já foram dois parágrafos e nada de sexo.
Nada
Fusca...
de beijo, não, não teve
Fusca
nem beijo.
Fusca já pegou fogo.
Puta, demais a minha...
Fusca já pegou fogo e ela tá lá mostrando as pinturas nela pra ele.
A escova de dente já tava tudo com as penas, um pra cada lado, assim, tá ligado? Quando você usa muito, que o bagulho fica todo esgarçado. De tanto que a mina se masturbou com a escova. Novamente prometeram manter-se em contato, mas não aconteceu. Um ano e pouco se passou e mais uma vez ela falou com ele de novo. Ah, tá, pera, não foi erro do cara. Quer dizer, foi porque a pontuação tá errada. Um ano e pouco se passou mais uma vez e ela falou com ele de novo. Se encontraram mais uma vez, agora na casa dele. Vinho e um baseado ao lado de uma fogueira. Cara, você acha que isso aqui é podcast de drogado?
Pausa. O cara tem uma fogueira.
É verdade! Eu não tinha me atentado a isso. Como assim, mano?
Calma, agora vem mais. Na casa que rolou suruba, o som de Caetano Veloso tinha uma fogueira.
Porra, mano, eu espero que tenha um espaço aberto na sua casa, tá ligado? Não tem, porque ele já falou que era um apartamento.
Era o 26º andar.
Não, o 26º foi eu que inventei.
Então,
mas ele já falou que era um apartamento.
Cabeça.
Como você fez uma fogueira num apartamento, velho?
Conta aí pra nós, poetinha.
Vinho e um baseado. Ah, é tudo... É, esses artista, né, cara? Que tem que ser maconheiro, tem que ser...
É por isso que
usuário
tá pegando
de crack.
Fogo.
Ai, velho, puta, é por isso que o Brasil tá pegando fogo, por causa disso. Vote Guilherme Boulos, 50.
Não tinha como não rolar.
E rolou.
Todo o sentimento e principalmente toda a expectativa que foi criada nestes 3 anos estavam presentes ali.
Puta, a mina enrolou o cara 3 anos, velho.
Sem nenhuma bitoquinha.
Nos dois. Ah, estavam presentes ali nos dois. Cara a cara, pele a pele... Jovens, muito jovens. Cara, falta muito pouco pra esse texto terminar.
E nada de sexo.
Tão jovens que não comiam nada há algum tempo. Encheram a cara, fumaram um monte e fizeram exercício físico. É, como jovens. Cara, você tá querendo afirmar muito que você é jovem.
Não, tudo bem, exercício físico.
Tá.
Isso já supõe sexo.
Como jovens. Gorfaram um em cima do outro. Ainda colados pela cintura. Eles estavam transando Não, ele falou que eles estavam transando tão jovens
ainda
que não...
Ainda colados pela cintura.
Então eles estavam transando já. Já tava acontecendo a tanto.
Não, porque assim, ó, muito exercício físico e colados pela cintura.
Ah, ou... exercício físico. É, tá transando. Ah, tá.
É que o cara é poeta, né? De roupa, tá ligado?
É que o cara é poeta. Ele
mas
não vai falar,
eu
estava
físico.
Transando com ela. Ele tem que falar que ele tava fazendo um exercício físico. É, gorfaram um em cima do outro, ainda colados pela cintura. Um deles quase desmaiou. A paixonite foi embora junto com o álcool do estômago. Dessa vez, porém, não prometeram manter contato. E como das outras vezes, também não mantiveram. Caralho, mano, que história triste. Essa é a história mais triste, né? O cara ele alimentou uma paixãozinha por uma mina que chamava ele de um em um ano. E aí quando eles finalmente se viram, eles foram transar e eles gorfaram um em cima do outro. Mano, mas como assim? Como que uma pessoa gorfa ao mesmo tempo que a outra?
Não, é porque eu acho que, tipo, tem gente que gorfa ao ver o outro gorfar.
Ah, tem essa.
Que realmente. É muito rápido. Que é bubu! É porque
eu
gosto de bubu!
Eu imaginei que era, tipo, quando as duas pessoas gozam juntas, tá ligado? Não, tá chegando. Vamos junto. É, as duas gorfam. Mas pode ser que não seja isso.
Nossa, isso é muito bom se fosse.
Seria, né?
Não, agora você me lembrou uma coisa importantíssima. Você avisa o seu parceiro que você vai gozar, assim, a frase vamos junto já foi proferida por você na cama?
E o Silvio Arruda?
Você, Silvio Arruda.
Não, eu não transo. É sério.
Você nunca transou, Silvio?
Não, não é que eu nunca transei.
Com... Eu vou reformular. Você nunca transou com alguma outra coisa que não fosse a sua mão, Silvio?
Não, não é... É... Eu não costumo... Não, não. Nunca.
Silvio Arruda comentando história alheia de sexo. É virgem, meu irmão! É virgem!
Não, não, eu não... Eu acho que a gente tinha que...
Desvirtuamos. A questão é... Avisa-se comumente... Posso chamar o Felipe pra responder essa pergunta?
É, pode, pode.
Felipe transa. Felipe, você transa?
Transo.
Então vem responder isso aqui.
Tá bom.
As pessoas... Você avisa. A frase... Eu vou... Tá chegando. Vai chegar. Vamos junto.
Ah, de gozar junto?
Tipo, não. Essas frases, assim, se você...
Ah, mas...
Aspas. Você tira as aspas da pessoa que tá lá no coito.
É, eu acho que já, sim.
Que estranho.
É, não. Não também. É... Talvez... Não sei. É que eu também... Eu não transo também.
Convidamos ao mesmo favor.
Acho que o Silvio até transa mais que eu.
Ouvintex, me ajuda, vai. Você... Grita plenos pulmões... Vou gozar?
É lógico, tem que acontecer, velho.
Fica o questionamento.
Principalmente se for uma pessoa que você conheceu na rua. É... Olá, boa noite. Minha história não é nada demais, já estou avisando. Puta, essas histórias são as melhores. Atualmente me relaciono sexualmente com todos os gêneros que existem, mas meu repertório com mulheres não é muito grande, ou pelo menos o quanto eu gostaria.
Não o quanto eu gostaria.
Não o quanto eu gostaria. Recentemente me encontrei numa situação em que eu tive a oportunidade de chupar uma pepeca. E não me entenda mal, era a coisa que eu mais queria naquele momento. E se existe algo que eu não entendo, que eu entendo bem, é da anatomia da pepeca. Ah, porque eu imagino que ela tem uma pepeca, é isso? É isso?
Sim.
Mas na hora de acontecer, me veio o seguinte pensamento. Eu não faço a mínima ideia de como se chupa uma pepeca.
Não, porque é isso, né? Assim, você acha que você sabe fazer sexo. Até o momento que você chega pela primeira vez na sua vida pra fazer sexo. E você percebe que você não sabe fazer sexo.
Eu não achei que eu sabia.
Não achou que você sabia?
Não.
Nossa, eu fui muito confiante, fui por cima ainda. Com licença que eu sei fazer sexo.
Sério?
3 segundos depois, eu caí de cara no chão, assim.
Você caiu no chão?
Tava em cima, mano!
Você caiu no chão?
Eu tava em cima!
Você tá zoando que você
tava
caiu no
transando
chão.
Com um israelense, eu não falava nem a minha língua, eu tava em cima, eu nunca tinha transado! caiu no chão.
Não, você tá zoando, você não caiu no chão.
Caiu no chão, era uma cama pequena.
É sério?
Caiu no chão.
A primeira vez que você transou na vida, você caiu no chão.
Caiu no chão.
Que isso? Mano, essa é a experiência mais estranha que todas as outras.
Óbvio que não! Perder a virgindade cai no chão.
Ah, também foda-se ou não você caiu no chão. É.
O importante é que não sou mais virgem.
O problema é seu, cair no chão, não cair no chão. É, vamos seguir aqui com a história do ouvinte. E então, nesse momento, meu cérebro resolveu parar. Parar! Ela escreveu em letras maiúsculas. De forma. De funcionar. Ah, parar de funcionar por alguns momentos. Sério. Ele parou mesmo. Eu senti ele parado. Enfim, caralho. Você já sentiu seu cérebro parado? Eu nunca.
Como não?
É, quando? Parado?
Travado.
É.
Prova de geografia, de mano, matemática, de química do terceiro colegial,
não,
segundo
né?
bimestre.
Na faculdade, mano. Eu senti meu cérebro parado essa semana, eu acho. Enfim, eu fiquei com a cara na pepeca, forçando a minha língua pra ela entrar na minha boca. Não, pra ela sair da minha boca, desculpa.
E entrar na pepeca, não.
Ou não entrar necessariamente, né? Mas ela
literalmente não se mexia. Minha língua não saía da minha boca.
Estava escrito em letras garrafais. Literalmente a única coisa que a gente tem controle dentro da boca eu perdi naquele momento. Muitíssimos pontos de interrogação. Puta, mano, que situação, né? Porque assim, ela conhece a própria pepeca. Mas e aí? E aí pra você chupar? Você não consegue chupar a sua própria?
Não.
Não. E aí, é...
Você não consegue se pagar um boquete?
Eu, Silvio Arruda?
Um homem consegue se pagar um boquete?
Não sei. Eu acho essa ideia um pouco perturbadora.
Por que você não toca uma civilica? Você não bate uma punheta?
Mas é diferente de você... Você tá chupando um pênis, querendo ou não, querida.
O seu pênis.
Um
viu?
Pênis.
Ninguém gosta de pagar boquete. Se você não quer chupar seu próprio pênis...
É que eu não me atraio por pênis, mas você pode se atrair por pênis.
Mas então por que você bate uma punheta?
Não. Tem nada a ver.
Mas sensorialmente falando, um boquete é melhor que uma punheta, não é? Não sei, não tem. Eu tô te perguntando coisas que não tem.
É, lógico que é.
Então se é sensorialmente falando, por que você não pode se bater um boquete?
Porque, mano, vai ser no mínimo, extremamente desconfortável.
Mas
entende?
Se eu pudesse, eu me lamberia. Mas é porque eu não sei que é possível, porque eu gosto de pepeca de pau. Eu não posso fazer isso.
Eu não sei, mas tudo bem.
Eu tô colocando juízo de valor.
Enfim,
que eu gosto dos dois, tá?
No fim... Tudo voltou ao normal, meu cérebro se recuperou e tudo acabou dando certo. Ela gozou duas vezes. É isso. Aprendam óbvios.
Mas, ó, eu não vou desvalidar essa pessoa porque eu tava vendo o caos aqui. E esse velho foi um machista.
Você.
Homofóbico, escroto do caralho, que escreve bem, infelizmente. Aprendeu a fazer um oral com 56 anos. E também ela gozou pra caralho, vários gemidos, várias pernas trêmulas. Ele conta lá no livro dele como se fosse o sexo da vida da mulher.
É, tem que ver que o que ele conta não necessariamente é o que é real, né?
Ah não, mas é porque aquilo é totalmente baseado na vida dele, né?
Então, que não necessariamente está
não,
sendo contada...
Não, tudo bem, eu acredito que não foi o melhor sexo da vida da mulher, mas eu acredito que as pessoas conseguem aprender a fazer oral na primeira tentativa.
Ah tá, ok. Ah não, mas eu não tô falando como se a mina não tivesse realmente feito a outra mina gozar duas vezes. É... Não, não falei nada contra isso. Você falou?
Não, é só porque eu acho a única parte questionável da história, mas eu tô
validando isso. Ah, questionável?
É, que se alguém viesse e falasse, a parte estranha dessa história pra mim não é o fato da cérebro dela ter parado, porque o cérebro para. É o fato da menina ter gozado duas vezes porque a menina não goza, entendeu? Algo assim.
Ah.
Aí a Vera fala, cara, calma lá. Se o velhote de 56 anos conseguiu...
Entendi.
E essa jovem moça...
Você é o cara do o nosso poeta, escritor aqui?
Não.
Que lê Bukowski?
Não,
estuda,
eu gostaria de ser.
Estuda no Waldorf?
Não gostaria de estudar no Waldorf, mas eu gostaria de ser. Mas
não
é
gostaria?
Não, cara.
Pô, deve ser legal plantar
deve ser legal, né? Plantar umas hortaliças.
Enfim, pô, que bom que deu tudo certo. Espero que o seu cérebro pare de congelar nesses momentos difíceis da vida. Transei com um português em um banheiro da balada. Ele gozou depois de ter metido por 5 segundos. E ainda falou, que linda periquita você tem.
É que tem algumas palavras em português de Portugal que tipo, não são iguais em português de Brasil. Que sei lá, sempre me falam essas histórias. Ah, eu estava na fila, e aí eu falei fila, e na verdade era banho, e aí era banho.
É verdade.
Então bota que periquita, mano, essas palavras mágicas que não se traduzem, assim.
Inclusive, fila e banho parecem duas coisas que seriam sinônimos em português de Portugal, né?
Mas é que eu acho que essa é a história.
Ah, sabe? É? Ah.
Não lembro direito, mas pode muito ser, assim.
Tá, pode ser.
E aí vai que periquita é algo de pornô em português de Portugal. Molhadinhas, e as pessoas ficam com tesão ouvindo isso.
Pode crer, é, a língua é viva.
É viva.
É, mas e aí, esses 5 segundos que o português penetrou a nossa querida ouvinte, são 5 segundos literais ou são 5 segundos metafóricos?
Então, eu acho que é metafórico, mas eu acho que é uma transa muito rápida.
Muito rápida quanto?
Muito rápida, tipo... Sabe quando a gente tá quase gozando e aí você só goza? Um acaso foi dentro da pepeca do outro, assim. Você ia gozar de qualquer jeito. Deu tempo de ser com a pepeca.
Não, mas... Tá, isso que eu quero número. É tipo, você acha que foi de 5 minutos?
Não, ou muito menos.
Muito menos.
Muito menos. 30 2 no
segundos.
Máximo. 2 no máximo. 2 minutos estourando.
2 minutos estourando.
E estourando, estourando. Porque às vezes eu tenho a sensação de estar transando horas e eu vou ver, tipo, 40 minutos.
E você acha que pode ter sido realmente 5 segundos? 1, 2... 3.
Acho.
4, 5, 3 nesse caso.
Acho. É porque tem a seguinte polêmica. Eu tô aqui pra quebrar tabus, Silvio. Eu vim hoje quebrar aqui tabus.
Tá.
E o chão da sua casa. Mas...
É um pouco mais agressiva que a Laura Miller, né?
Porque... A questão é... Todo mundo fala que homem goza muito rápido. Mas eu também acho que a recíproca pode ser verdadeira.
Como
mulher,
assim todo mundo fala isso?
Que é uma coisa muito sabida. Ah, entrou 3 segundos de sexo, querendo ignorar. É mó comum você ouvir isso, não é?
Ah, sim. É comum. Mas deve ser muito mais comum pra você. Porque você tem mais abertura pra conversar sobre sexo com mulheres.
A gente não vai falar desse tabu. A gente vai falar do primeiro tabu, que é o homem goza rápido. Só que as pessoas acham que mulher ou não goza, ou não goza rápido. Mas eu já conheci um monte de mulher que goza rápido pra caralho. E aí, já acabou de gozar e tem que ficar transando com um cara que ainda não gozou.
Não,
então, mas... às vezes, esse sexo de 5 segundos vai que é bom.
Mas também não tem
vai
lance...
Vai que foi um sexo gostoso.
Aí tem uma outra questão.
Uma mini gozadinha, uma bimbada e depois...
Também não tem o lance de que a mulher consegue continuar transando mesmo depois que ela gozou?
Tem.
E isso pode ser muito bom?
Pode, sim.
Então, e aí você acabou de falar sobre mulheres que reclamam porque já gozaram e tem que ficar esperando o cara gozar. Qual é o meio termo entre essas duas coisas?
O meio termo é o clima do momento. O meio termo, na verdade, é o quanto você esfregou a buceta da outra pessoa e o quanto essa buceta tá estimulada, mas não tem segredo pra essa porra.
Não, pera, então... Se tiver bom, é bom continuar depois de gozar. E se tiver ruim, é bom terminar depois de gozar, é isso?
Cara, se você gozou e você não quer mais gozar, você já tá suave, já deu aquela gozada que é tipo, ah, tô out do jogo, você tá out do jogo. Mas se você deu uma gozada e você quer dar outra gozada, você quer continuar dando outras gozadas, e aí às vezes você dá aquela gozada que é, ah, tô out do jogo, e aí a outra pessoa tá out do jogo, e aí você fala, se pá, não tô out do jogo, acontece também. Todos os cenários que eu te relatei já aconteceram comigo.
Tá. Tá bom, acho que eu entendi.
Tudo é possível nesse momento. A buceta é um portal de infinitas possibilidades.
Ah, ok. Eu não tenho muito gabarito pra falar sobre isso.
Pois é, você não conhece a anatomia de uma pepeca como a nossa querida Ovintex.
Agora eu não sei. Você tem um pulo de cigarro? Eu não sou uma pessoa que existe na verdade. Eu sou um personagem. Eu sou imaginário, eu existo no coração de cada ouvinte. Eu sou virgem? Agora eu posso me transformar numa pessoa que já transou com 88 mulheres na mesma noite, entendeu? Você entende?
Sim, você pode ser um salão com 500 mulheres.
Agora eu sou o Silvio Arruda transudo. Tinha uma transa casual que sempre nos víamos em rolê. Acabava acontecendo lá mesmo. Não importa a situação, nós sempre arrumávamos um cantinho. Às vezes não tão reservado pra transar.
O mais bizarro foi que no meio de uma festa, no espaço dos alunos da faculdade, nós fomos para trás do bar e foi lá mesmo. Era engraçado, ela sempre me dizia que não queria compromisso e que não queria algo sério comigo. Mas teve um momento em que paramos de nos falar e a vida que segue. Não é que 4 semanas de estarmos apartados ela começa a namorar um outro cara? Não entendi, foi nada.
Calma a história. Aí eu
preciso... Ou seja, é o de homem.
É, assim, cara, eu tenho uma notícia pra contar pra você. Eu, que sou especialista em sexo, que já transei com mulheres de todas as partes do mundo, já transei com homens de todas as partes do planeta.
Animais não.
Não, agora eu quero... Acho que eu quero ser zoófilo. Posso ser zoófilo? Esquece, eu nunca transei com nenhum ser humano. Eu só transei com animais.
Oh, não! Não!
Só,
não,
só. É animais e bebês. Animais e bebês. Não, não. Brincadeira, galera.
São mortos mesmo.
Não, vamos voltar aqui. O Silvio não interessa o histórico sexual do Silvio hoje.
Enfim, esse cara simplesmente esqueceu que enquanto ele transava com uma pessoa só, essa pessoa poderia estar transando com outras pessoas também. E alguma dessas outras pessoas pode ter dado uma chave de buceta ou uma chave de pau muito melhor que a dele.
É, ele esqueceu que ele não é a pessoa, ele não tem o pau de ouro,
né? E que se ela transa com você num bar de uma festa de faculdade, vamos combinar que você não é a prioridade dessa pessoa?
É isso, cara. Aceita que dói menos.
É, normalzinho demais.
Aí a Júlia quer ler uma outra mensagem que tem aqui, que é...
Uma vez eu me masturbei... Ah, não. Essa é a de baixo.
É,
a de... Acho que perdi a virgindade para uma bicicleta. Eu faço questão de trazer essa questão aqui, Silvio, porque eu acho que é um pensamento que ocorre na cabeça de diversas, muitas jovens moças por aí. E que se não foi pra uma bicicleta e ela tem a sorte de ser a Barbie do hipódromo, pode ter sido muito bem pra um cavalo, por exemplo. Acho que é uma questão de você nunca saber quando você vai perder a virgindade ou como você vai perder a virgindade. Ou se você vai perder a virgindade.
Se... Não é todo mundo perde a virgindade?
Porra, você nunca viu virgem de 40 anos?
Ah, mas é um filme, né?
Mas você acha que tem gente que não perde a virgindade?
Mano, é que na prática...
E quantos anos você acha que uma pessoa perde a virgindade? Acho que não tem
eu
idade pra isso.
Eu perdi a minha virgindade com 4 meses. É sério. Por que você tá rindo?
Eu não consigo aguentar as coisas que você fala.
Não. Foi um incidente, inclusive, não tem nenhuma graça. Eu gostaria que você parasse de rir. Não, pera aí, eu vou cortar aqui rapidinho, porque não tá dando. Nós voltamos. Puta, cara. Isso é um trauma na minha vida. Você tá entendendo?
Desculpa, Silvio, de maneira alguma que eu queria... fazer isso
com você. A minha tia tá presa até hoje. A gente tava lendo alguma outra história? Acho que acabou o clima aqui no estúdio, né?
Desculpa, cara.
Cara.
Só queria falar sobre virgindade tardia e você me interrompeu.
Virgindade tardia, você conhece alguma pessoa virgem até hoje?
Conheço, sim. Conheço uma pessoa da nossa idade. Que
bateu 20 anos da virgem.
Quer dizer, não sei se é virgem hoje, no dia 29 de abril de 2019. Mas eu sei que até o início...
Até o dia 28, ela ainda era virgem.
Não, 28 eu não sei, mas tipo assim, até meados de fevereiro, virgem.
Sério? E por quê? Assim, eu imagino, aqui eu na minha levianidade de pessoa que perdeu a virgindade com 4 meses.
Tem 578.
88.
Eu somei as suas com as
minhas. Ah, tá. Você acha que... Eu só imagino que isso possa acontecer por 2 motivos. Ou a pessoa é feia, muito, muito feia.
Não é feia.
Ou ela não quer.
Essa pessoa poderia ser uma das suas 70 esposas.
88.
88 esposas. Uma pessoa normal. Que nem eu, que nem você, que nem a 78.
88. 88. É, tá, ou ela não quer, então ela não quer transar.
Não quer transar. É que eu acho que assim, chega um certo momento da sua vida que é um bloqueio. Um bloqueio na sua vida. Um bloqueio, você fala assim, eu não consigo fazer isso. Chega uma hora que... Encosta, dói. Encosta, encosta, é perigo, é zona de perigo, já é área de risco.
É, pode crer.
É que nem e aí, botar a mão no fogo. Ai, caralho.
E aí, quanto mais tempo você fica sem transar, mais
é tipo sagrado, é aquela porra. E mais é. E místico e auro, e aquilo é mais sagrado. E eu, minha virgindade, que cultivei até agora, as três de areia que estão andando no meu centro.
Tá. É, se fudeu, né? Quer dizer, não se fudeu.
Não se fudeu.
E esse é o problema.
Ou tá se fudendo muito, não tá fudendo mais ninguém. Espero que vocês estejam
galera,
se masturbando. Se masturbem!
Eu tenho que falar pra vocês que a gente tem 4 minutos pra encerrar o podcast, porque a produção tá aqui reclamando já que a gente tem que entregar o estúdio pro próximo programa. Só que ainda tem uma mensagem que eu quero muito ler pra vocês, só que ela é grande, pra isso eu vou ter que ler rápido. E pra ler rápido, eu acho que é melhor deixar com o Judas.
Ok, eu estava saindo com o boy na época, fazia pouco tempo, então foi uma das nossas primeiras experiências sexuais juntos. Tínhamos pouquíssima intimidade e quase não tínhamos assunto direito pra falar mais do sexo com ele, era incrível, saudades. Enfim, um dia foi até a casa dele, ele tava menstruada, mas o fogo era tanto que a gente falou, a gente tá organizado direitinho, lá uma toalha, isso vai dar muito certo, mas né, começa o ciclo, seja, o fluxo tava intenso. E aquele movimento todo por uma hora, não tinha como dar muito certo. A cena depois do coito era como se alguma snap tivesse acabado de acontecer, aí eu sujei a cama inteirinha dele mesmo. Mas não era só isso, o boy parecia hipnotizado, maiúsculas, pelo meu sangue ali. Ele pegou a obra de arte e ficou analisando a lanterninha e ficou analisando o meu sangue na cama dele, de pertinho, como se a gente tivesse acabado de fazer uma obra de arte, o que de fato fizemos, muitas obras de arte mesmo. O melhor foi a cena depois, os dois pelados na área de serviço dele, um passando a escova no colchão e o outro passando nos lençóis, mas ok, acontece. Voltamos para o quarto com um pouquinho limpinho, cheirosinho, colchãozinho novo, todos nos lençóis, mas ok, acontece. Voltamos para o quarto tudo limpinho, cheiroso, prometido, rápido, acreditante. E resolvemos ficar juntinhos, abraçadinhos, para assistir para o Netflix. No momento em que abriram o notebook dele, sangue, sangue na tela, no teclado, de nada parecia que tudo tinha sangue, 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 não foi só na cama, foi na tela, no teclado, na parede, no chão, nas roupas, né? Sangue no nosso Netflix, era intimidades. Tudo estava maiúsculo, mas tá tudo bem.
Zero intimidades, mano. A pessoa pintou a casa de uma pessoa de vermelho sem ter intimidade com ela. Isso é sensacional. Ah, e ela termina dizendo, mas tá tudo bem. E manda um 2 pontos.
Emoji de...
É um emoji de sorriso. Emoji não, é emoticon.
Emoticon mais roots possível, cara.
É, eu adoro.
Emoticon de programador, assim.
Eu adoro. E com essa Silvio, história...
Tchau, alau, né?
Eu acho que é o tchau, alau, né? Eu acho
tchau,
que é,
alau,
alau. É hora de dar tchau,
Hora de dar tchau.
Como diziam os Teletubbies. Aliás, mano, você já viu que nos Teletubbies tinha um Teletubbies que era negro? Já percebeu isso?
Como eles eram negros, eles eram todos coloridos.
Tinha um negro, velho. Eu vou provar pra você que tinha um Teletubbie negro, velho.
Enquanto isso, eu aproveito essa deixa de o Silvio digitar pra agradecer muito a minha vinda ao programa. Eu me diverti muito, muito obrigada.
É, eu gostaria mesmo de agradecer você.
E porque... eu acho que já que você não me agradece, eu tenho que me agradecer, porque eu finalmente, caralho, um deles é negro.
Porra, velho. Tem um Teletubbie negro, mano. Eu
não tipo... é negro, ele é pardo.
Ele é negro?
Ele é pardo.
E essa aqui é asiática.
Não, essa aqui sou eu e a Plaid, eu juro.
Não,
mano.
Ele não. É negro, ela é asiática. Quer ver? Ah.
Não é. É eu, a Uehara, a Plaid.
Não,
nem... E a Rachel, essa aqui é branquíssima.
As pessoas não conhecem.
Branquíssima.
Os ouvintex não conhecem essas pessoas, mano.
Foda-se, procura no Instagram. Dá
não, não procura. Procura Teletubbie negro, velho.
Mano,
é
só porque a voz dele é negro?
É porque é um Teletubbie
tipo,
negro.
Uma
tudo
negra.
Bem, acabou o podcast, vai tomar no meio do seu cu, seu ouvinte de bosta, lixo, seu merda.
Não é negro, filho.
Eu não acho que é negro, mano.
Não é.
Júlia, olha isso, olha pra esses outros três e olha pra ele. Ele é negro, mano. Ele é feito por um ator negro. E tinha essa asiática, que é feito pela atriz asiática.
Eu acho que eu faria todos os Teletubbies.
Como assim? Você transaria com eles?
Todos.
Não, mano.
Olha eles, são mó gatinhos os atores.
Não, mano. Olha que coisa...
O King Wing é a mais, ele é muito lindo.